Está no ar mais um podcast do Papoeira, um podcast feito de capoeiristas para capoeiristas de todo mundo. Eu sou a Cutia.
Eu sou a Manteiga.
Estamos aqui de volta, nosso terceiro Papoeira, tá caminhando bem, estamos sendo pontuais, né?
A gente tá ficando pontual, tá profissionalizando mesmo.
Achei que não ia conseguir botar o podcast quinzenalmente, mas hoje até debaixo de chuva, dilúvio.
Tava diluviando mesmo. É igual os peixinhos do mar. Eu tava descendo na rua, peixinho do mar total.
E nosso querido Lapinha ficou em casa, porque ele mora um pouquinho mais longe. Então hoje não contamos com a participação de Lapinha do nosso lado, nosso apoio moral. Mas ele está aí produzindo também bastante conteúdo para o papoeira.com,
nosso site. Todas as novidades que vão chegar, todas as coisas que vamos estar apresentando.
Fiquem ligados, que vem novidades. E hoje, para começar o nosso Papoeira, a gente, como sempre, chega aqui com uma ideia de tema e, de repente, a gente muda tudo. Então, hoje a gente mudou porque descobrimos que o dia que a gente vai lançar o Papoeira, o podcast, é o dia 20 de novembro.
Que vocês teriam que saber o que é ou por que é importante esse dia, mas se vocês não sabem ainda, a gente vai dar uns detalhes para que vocês fiquem ligados, viu?
Exatamente, fiquem ligados, a gente segue falando de música, seguimos com entrevista, seguimos com fofocas da capoeira. Tudo isso no nosso terceiro podcast do Papoeira. Bem-vindos?
Bem-vindos.
Axé. Tá aí, vamos começar com nossa sessão musical. Hoje com uma super dica da nossa, né? Porque aqui realmente a nossa cabeça pensante muitas vezes é a Manteiga, ela vai colocando aí temas, ela tá mais ligada, tá ultra.
Bom, tô pesquisando.
Tá pesquisando, trabalhando pra caramba.
Não, às vezes também fazendo as entrevistas ou preparando elas, começas a pensar nessas ideias ou de repente chega uma ideia, então eu mando pro zap, galera, será que a gente pode falar disso aí?
E a gente vai, faz e apoia. E hoje, a nossa entrevistada é a mestra?
Acho que mestra.
Mestra Ana Dourado, que é uma pessoa que está sempre nos eventos de capoeira aqui do Boca Rica, do Cordão de Ouro de Barcelona. Já é uma chegadíssima, já veio muitas vezes em Barcelona. E muitas vezes quando a gente fala da mestra Ana Dourado, já vem um pouco na cabeça a questão da dança, né?
Sim, ela é uma dançarina esquisita, ela viajou pelo mundo inteiro. Dançando, e acho que é uma parte muito, muito importante também da capoeira. Tem muita gente que erradamente acha que é só uma dança, mas mais eu falo com mestres, é demais. É a parte da dança, tá muito integrada, é muito importante também da capoeira, não é aquele só golpe, porrada mesmo.
E tem muita gente, inclusive, que associa a capoeira como uma dança, né?
Sim.
Você tá dançando capoeira, tá bailando, não tá bailando.
Vem cá que eu vou te mostrar como é que eu danço.
Então, conversando com a Ana, vários temas surgiram, a gente queria abordar várias coisas, mas para começar com a música, então, a gente vai falar um pouco do que é são as músicas de capoeira que tá relacionado com outras esferas da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, que não só a luta e muito, uma parte muito importante é o samba, que está completamente atrelado também, é uma manifestação que veio, tem uma origem negra também. Sim. E a gente vai contar então uma história de uma música que a gente canta muito na capoeira e que não é
da capoeira. Não é original da capoeira, ela chegou no meio da samba, ela se cantava muito na samba e também em outras manifestações culturais, quando a gente ia trabalhar ou quando a gente fazia uma festa, sempre tava essa música lá, até um monte de cantores que não são da capoeira nem nada, canta essa música aí, como por exemplo
Clementina de Jesus. Eu conheci essa música antes, né, da capoeira, que foi com ela, que é uma voz super forte, super característica, muito peculiar, é a Clementina de Jesus. E, bom, versões existem muitas, Caetano Veloso também conhece versão, mas um monte de versão do samba, e na capoeira também dá mal o jogo.
Né? A gente canta muito, é? Você sabe a música que a gente tá falando? Não? Não, acho que não sabe, né?
Não,
fala aí, Cutia.
Ou sabe, sabe que a gente fica gravando aqui, mas na verdade as pessoas já leem, talvez a Bíblia. Já sabem de tudo que a gente tá falando, a gente fica fazendo. Fica fazendo mistério pra nada. Então, marinheiro só.
Você sabe como é que é a música, né? Senão, você pode ir no site papoeira.com e vocês vão achar toda a letra, todas as palavrinhas para não ficar cantando errado. É uma versão, tem muitas outras. É, também tem um pequeno link para ouvir um pouco como é que é a melodia.
Tipo, né? Eu não sou daqui.
Marinheiro sou.
Eu não tenho amor.
Marinheiro sou.
Sim, pra contratar a gente logo. Se quiser marcar umas cantoras.
Desculpa aí, eu tô gripada. Então, isso aí foi ainda pior do que eu esperava.
Ah, é verdade. Hoje a Manteiga, ela tá com uma voz sexy aqui.
Ush.
De mocos. Mocos, não, catarro em português. Quer contar, ô querida escritora do Papoeira.com, um pouquinho da história do Marinheiro Sol? Ou você vai deixar só para as pessoas entrarem no site e ficar dúvida? Aí?
Acho que a gente tem que entrar no site e ler.
Nada? Não vai falar nada?
Bom, sim, vamos falar. Não, até porque a gente tem ainda que traduzir para o português, por enquanto só está em espanhol, né, no site.
Tá, então, para os nossos queridos brasileiros parlantes...
A gente será que é melhor que explique um pouco, né? Então, o mar e a capoeira sempre tem uma ligação muito grande, porque não só por tudo o que é os orixás e Iemanjá, tudo isso que a gente também vai falar um pouco.
Os escravos também vieram...
Os escravos vieram de navio.
De navio,
claro. Muitos capoeiristas eram estibadores, trabalhavam no porto. Então, tem toda essa ligação. Eu acho que também foi por isso que se adotou um pouco essa música do samba para a capoeira. Bem, cantada na samba, por exemplo, tem uma manifestação cultural folclórica que eu não tinha ouvido antes de pesquisar para fazer esse post, que se chama Marujada. A gente vai falar um pouco mais disso outro dia, porque merece um artículo mesmo. Mas era uma celebração festiva que se fazia nas pequenas aldeias perto do mar, com marinheiros, quando elas voltavam, quando elas iam ir. Era um pouco assim, né? Festa mesmo.
Nossa, então a gente coloca um pouquinho da versão da Clementina de Jesus, do Marinheiro Só, e logo mais a gente volta com mais informação papoeirística pra vocês.
Eu não sou daqui,
Marinheiro Só.
Eu não tenho amor,
Marinheiro Só.
Eu sou da Bahia,
Marinheiro Só.
De São Salvador,
Marinheiro Só.
Eu não sou daqui,
Marinheiro Só.
Eu não tenho amor,
Marinheiro Só.
Eu sou da Bahia,
Marinheiro Só.
De São Salvador,
Marinheiro Só.
Marinheiro,
marinheiro,
marinheiro
Só.
Quem te ensinou a nadar,
Marinheiro Só.
Foi o tombo do navio,
Marinheiro Só.
Ou foi o balanço do mar,
Marinheiro Só.
Marinheiro, marinheiro,
marinheiro Só.
Quem te ensinou a nadar,
Marinheiro Só.
Foi o tombo do navio,
Marinheiro.
Essa foi Marinheiro Só, na voz da Clementina de Jesus, porque a gente falou um pouquinho do samba e da capoeira. E agora a gente volta com uma anedota.
A fofoca capoeirística chegou.
A fofoca capoeirística.
Olha, essa foi uma coisa que chamou muito a atenção. Esse fim de semana a gente estava conversando com o mestre José Antônio, do Barracão. Ele nos contou que o mestre João Grande e o mestre João Pequeno não tiveram sempre esses apelidos. No momento, eles eram Gavião e Cobra Mansa. Então, João Grande, pelo jogo que ele fazia, que era mais alto, era o mestre Pastinha chamava ele Gavião. E o mestre João Pequeno era Cobra Mansa. Até tem uma pequena música feita pelo mestre Pastinha, que vocês podem achar no depoimento que tem no YouTube do mestre João Pequeno, que fala: na minha academia eu tenho dois meninos, todos dois se chamam João. Um se chama Cobra Mansa e o outro Gavião. Quando um voa por cima, o outro se enrosca pelo chão. Mas, ainda tem mais. Não é só isso a anedota, porque isso pode ser que vocês conheçam, né? Mas um dia parece que o mestre João Pequeno se encontrou com o mestre Cobra Mansa. O mestre chegou e quando entrou, o mestre já pequeno olhou pro cara e falou: cara, que Cobra Mansa sou eu? Você cobrinha?
Querendo, pro Cobra Mansa?
Pro Cobra Mansa, querendo falar: oi, cara, que o primeiro Cobra Mansa foi eu. Tá, você pode ser mais pequenino, né? Eu sou mais importante que você.
Isso porque eles não conheceram a nossa cobrinha, minha filha, nossa querida Mitsa De Santis, que não tá aqui, tá bom, tá presente no ambiente, dormindo uma siesta.
Tá mesmo.
Essa cobrinha, seria diferente essa história. massa, que bom. Isso sempre é uma boa fofoquinha capoeirística.
Sim, pra dar uma boa linda.
Pra dar uma boa desculpa pra gente colocar música. E vamos na voz. É difícil escolher, né? Ui, ui, ui.
Foi muito difícil escolher uma música, porque tem muitas que a gente queria.
E é difícil mostrar entre os dois, imagina. Mestre João Grande ou Mestre João Pequeno. Dá quase vontade de colocar uma do João Grande e outra do João Pequeno, né? Mas aí fica grande. Então a gente coloca pelo menos o João Pequeno, porque do João Grande a gente já fez aquela homenagem no nosso primeiro podcast.
É.
Então, só por causa disso, a gente então. Optamos com um grande argumento pelo Mestre João Pequeno.
Jesus Cristo, porque nos abençoou. Tô louvando e tô rogando, tô louvando e tô rogando ao Pai que nos criou. Abençoe esta cidade com todos seus moradores, e na roda de capoeira abençoa os jogadores, camaradinho. Que vai fazer?
E que vai fazer, camarada?
Oi, 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 com capoeira.
Vocês escutaram o Mestre João Pequeno, o antigo Mestre Cobra Mansa? Cobra Mansa. É, e agora, olha pra você ver, que a gente ia entrar com um outro tema e de repente nos demos conta.
Será que isso existe em português?
A gente atinou que no dia do lançamento desse podcast, porque a gente está gravando antes, obviamente, alguns dias antes, mas o dia do lançamento do podcast vai ser dia 20 de novembro. Muito bem lembrado pela Manteiga, porque eu tinha me esquecido completamente, que é um dia importantíssimo que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum nesse podcast de capoeira, que é
o Dia da Consciência Negra.
Hombre, então nada vai prestar nossa ultra homenagem nesse dia, então deixamos outro tema do lado para falar um pouquinho desse Dia da Consciência Negra no Brasil, que fica a pergunta, não seria o dia 13 de maio de 1800, dia 13 de maio não deveria ser o Dia da Consciência Negra? Pois não, porque dia 13 de maio de 1888, sim que foi declarado, foi assinada a lei da abolição da escravatura, mas inclusive a gente viu um depoimento legal no YouTube de um negro falando que nesse dia 13 de maio de 88, na verdade, o protagonismo do negro não existia.
Não.
Foi assinado por uma princesa branca, com interesses, obviamente, deles e não dos negros. Então, por isso que não se celebra no dia 13 de maio, mas sim do dia 20 de novembro. E por que, Manteiga?
Porque coincide com a data da morte do Zumbi. Será que vocês conhecem quem é que era Zumbi? Deveriam, cara. Que isso?
Que foi o líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo. Né? O quilombo, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe na capoeira, é difícil de alguém não saber, que era quando os negros fugiam das senzalas, eles se reuniam em lugares afastados, escondidos, no meio do mato, em quilombos, e se mantinham ali protegendo-se entre eles, contra os brancos e os donos dos escravos que iam buscá-los. E o Zumbi era um líder de um dos maiores quilombos que ficou conhecido na história da escravidão e na história colonial do Brasil, que era o Quilombo dos Palmares. E representa um herói. Foi inclusive um tem Já vi discussões em falar, em vez de no Brasil ter bonecos tipo de Superman, Homem-Aranha, coisas assim, de fazer, poxa, vamos fazer um que é um herói nosso, da nossa cultura, que é o zumbi.
Bom, em verdade, a palavra zumbi mesma, ela tem uma origem quimbunda. Ela faz alusão, a seres espirituais como fantasmas, espectros e duendes. Então, tem um pouco essa magia, né, dentro do nome também, que voltava, também tinha a lenda que ela era imortal, né?
Porque também foi uma luta, e é isso, eu acho que representa, nesse caso, o 20 de novembro, por representar o dia que ele foi morto, porque é uma... Ele teve a cabeça cortada, salgada e levada com o pênis dentro da boca ao governador Melo e Castro. E aí foi exposta em praça pública para acabar com o mito da imortalidade de zumbi dos Palmares. Mas, na verdade, representa uma grande agora um grande símbolo da resistência negra, em que os negros são protagonistas, e por isso esse dia 20 de novembro foi celebrado como o Dia da Consciência Negra. E, na verdade, ele demorou para ser reconhecido realmente, oficialmente, como o Dia da Consciência Negra. A data foi estabelecida pelo projeto de lei número 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003, só que foi só em 2011 que a lei foi sancionada. E aí agora em vários estados o Dia da Consciência Negra é feriado, por exemplo, no Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Rio Grande do Sul. E inclusive nas escolas eles também estavam fazendo uma lei fizeram uma lei para dizer, olha, estudar a história da consciência, a história africana, afro-brasileira, que realmente a gente, no nosso colégio, a gente conhece mais a história da Europa, eu digo até de coisa particular minha, a gente aprende mais coisas da Europa do que realmente da nossa história, da história da América Latina, da história real, do que representou, porque, claro, nas escolas a questão da Lei Áurea, a gente vê a Princesa Isabel como uma salvadora dos negros, né? E que essa história passa para as crianças, tipo assim, como uma pessoa boa, que tá ali.
Olha, a história que eu recebi quando era criança na escola é muito pior que isso. Na minha escola, quando eu era pequenininha, a gente fez um trabalho do Cristoforo Colombo, estava estudando na Itália, que era o descobridor da América.
Claro,
nossa, ele chegou lá para dizer: uau, existe! Claro. Então, imagina.
E aí, no Brasil também? Poxa. E aí, dizer que o Brasil tinha 500 anos. Bom, aí a gente entramos em outras questões que a gente vai deixar por aqui agora. Numa música linda que eu adoro, do Jorge Benjó, que é Zumbi, que é muito bonita, prestem atenção na letra.
Deixamos vocês com a música bem linda.
Jorge Benjó, Zumbi.
Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver.
Voltamos com o nosso podcast para o nosso momento final da entrevista. E a nossa entrevistada especial desta terceira edição do podcast é...
Ana Dourada!
A mestre Ana Dourada, a gente já falou um pouquinho dela no começo do programa.
Ela tem uma energia única.
Incrível, né? É. Como é que foi a entrevista? Foi faz tempo? Foi num evento, não?
Foi num evento que a gente faz aqui. Cada ano, o mestre Boca Rica faz um evento que se chama Besouro Preto. Que a gente tenta trazer um mestre que tenha mais de 40 anos na capoeira. Então, faz 2 anos a gente levou o mestre Bolinha, na Aparecida Bolinha, que vocês também podem achar a entrevista no papoeira.com. E um dos outros convidados era a Ana, porque, bom, tudo a parte musical, com a samba e tudo, a gente queria também aproveitar, não, um pouco dos seus conhecimentos. Então, lá, depois de uma das aulas, antes da janta, da festa. É assim, a gente ficou num cantinho pra fazer a entrevista, que foi incrível. Incrível, eu gostei
super
muito.
Legal. E eu me surpreendi também, porque tá sendo muito legal no podcast do Papoeira, que eu tô descobrindo também. Eu compartilhei momentos com mestres que passaram, com pessoas que passaram por aqui, de repente eu escuto a entrevista e falo, caramba, a Ana não sabia da história dela, é super interessante, e eu até entendo mais a energia que ela tem, sim, um pouco vital, assim.
Eu gostaria de aproveitar para agradecer muito todos os mestres, contramestres, mestras, contramestras, professores, quem seja, que se prestam para fazer a entrevista, porque sempre... A gente tem um clima super lindo, eu acho que eles nem são conscientes de todas as informações tão úteis e tão lindas que eles estão nos passando, e a gente está passando para vocês.
E serve de registro também, seguramente, quando a gente fala aí, nós somos pequenos, nós somos grandes, de repente todas essas pessoas vão ser essas mesmas referências para pessoas da capoeira mais para frente. O legal bom, a gente vai deixar com vocês a entrevista, assim que a gente tem um pequeno problema de barulho no fundo, que eu pensei que a gente tinha um cachixi no momento que eu queria matar, então eu pensei cachixi.
A gente vai se profissionalizar também com o áudio das entrevistas,
e
né,
sabe
mãe?
O que é maravilhoso? Vocês vão escutar o nosso querido Lapinha, porque ele faz uma participação.
Ah, é verdade!
No final da entrevista,
é verdade,
maravilhoso, mano. Lapinha fazendo sua participação na entrevista. E uma coisa que a gente tinha pesquisado, na verdade, que a gente falou que mudamos um pouco o tema, porque a Ana, ela comenta uma coisa que é super legal da capoeira, e acho que a gente devia, inclusive, dar muito mais importância, muito mais tempo para falar desses temas. Foi até legal a gente ter mudado o tema. Sim. Que é para falar um pouco da questão religiosa e um pouco espiritual do mundo da capoeira. Ela comentou sobre a questão da Umbanda, e aí eu sempre tô para buscar e pesquisar coisas do candomblé, da Umbanda, e sempre me encontro com tanta informação.
Muito.
E ela, inclusive, sabe, me deu curiosidade, porque no momento ela vai falar... Eu tô aqui fazendo um pouco de spoiler da entrevista, mas no momento ela fala assim, pô, busquem informação. Eu falei, poxa, eu vou buscar. E eu não tinha noção muito, então eu vou dar só algumas informações, também espero que cada um que escute essa entrevista tenha curiosidade depois de buscar. Um pouquinho da Umbanda, porque também para comparar Umbanda e Candomblé, o Candomblé também tem tanta informação que eu acho legal também deixar com pessoas que têm mais...
Mais experiência.
Mais experiência e muito mais conteúdo para falar, porque eu não
sei. A gente
sei,
vai
um pouco
procurar levar alguém para fazer um podcast em direito com a gente, para falar mais dessas coisas, gente, que seja mais um pouco como aqui é.
E, inclusive, foi legal que buscando sobre a Umbanda, hoje que a gente está gravando, que é o dia 15 de novembro, foi uma coincidência de data também, sim, que a Umbanda está completando 110 anos de criação. Eu nem sabia que ela tinha sido criada há tão pouco tempo.
Tão pouco.
E o que eu achei legal da Umbanda, que também é uma religião afro-brasileira, é muito legal a gente falar isso, acho que entra também no Dia da Consciência Negra, porque são religiões que expressam muito, a criação, ela expressa muito do que foi o contexto dos negros aqui no Brasil. Explica muito e de uma forma muito prática como é o nosso sincretismo da nossa cultura. E também a questão de poucas pessoas conhecerem e terem muitos preconceitos. Porque quando você... Macumba, nem quer saber. E a hora que você começa a entender de onde que ela vem, as referências que elas têm, é impressionante e fala completamente da história do nosso país, que foi formado... com uma participação importantíssima de diferentes raças, diferentes culturas. E a Umbanda, por exemplo, foi uma mescla total, um sincretismo entre Candomblé, que é uma religião que tem muito mais referências africanas, o espiritismo, catolicismo, um sincretismo incrível, e o kardecismo também. Então, assim, uma religião que mistura e representa o que é o Brasil, que é uma mistura de raça, mistura de cultura. Não vou entrar muito no tema, acho que é legal a gente deixar para os próximos programas, porque para entrar em... São muitos
detalhes. A gente entra e não acaba mais.
Não acaba mais. Então vamos trazer, tentar conversar com pessoas que entendem mais e que tenham mais conhecimentos para falar. E nada, é melhor agora deixar com a mestre Ana.
Sim, esperamos que a gente desfrute da entrevista.
Ana, estamos aqui fazendo a entrevista para o site papoeira.com. A gente vai fazer umas perguntinhas para você, na sua história, na sua vida dentro da capoeira. Então, a primeira seria, quando e como começou você na capoeira?
Eu comecei quando tinha 10 anos de idade. num projeto para crianças pobres. E eu não entrei na capoeira por motivo do esporte, nem por achar bonita. Eu entrei na capoeira porque eu era muito pobre e a gente não tinha comida em casa. Então foi uma maneira de não passar fome e morrer de fome. Então a capoeira, ela me deu muita coisa boa, tipo, me alimentou. E tinha outro lado, eu morar no tipo uma favela, Alto das Almas, no morro, em Guaratinguetá. A gente tinha poucas escolhas, né? Ou a gente era prostituta, ou a gente entrava no mundo do crime, ou a gente tinha que trabalhar muito, mas como a família era muito grande, minha mãe tem 14 filhos, então era muito complicado. Então eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade para poder sobreviver no mundo. E a capoeira foi onde eu me encontrei com alimentação. Lógico, depois, com o tempo, eu tive que largar a capoeira porque meus pais não aceitavam, porque a capoeira era marginalizada. A capoeira era para homem, era para maconheiros. Então, minha família me tirou da capoeira e depois de 2 anos, com 12 anos de idade, eu voltei e nunca mais parei de treinar.
Uau. Aqui, também falando dos seus começos, a gente gostaria de saber quem é seu mestre e se sempre foi.
Meu mestre sempre foi o mestre Zé Antônio. Eu falo isso porque quando eu dei o início na capoeira, o mestre Ponciano, o irmão do mestre Zé Antônio, ele dava aula no projeto, mas ele ficou pouco tempo e colocou um aluno. E a gente não queria mais treinar com o aluno dele, né? E aí surgiu a proposta do Zé Antônio montar, criar um grupo feminino dentro da academia dele. Então eu comecei a treinar com o Zé Antônio, mas para isso eu tive que limpar a academia, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Então a gente limpava, cuidava da academia, tudo, para poder receber as aulas de graça. No começo eu comecei a treinar só uma vez por semana, no domingo, porque não tinha ninguém treinando, então a gente começou a treinar. Mas depois o mestre Antônio nos chamou mesmo para poder participar do grupo feminino. E eu comecei a trabalhar dentro da academia como faxineira, como secretária. Então eu acho que as pessoas começaram a me conhecer porque eu vivia e comia da capoeira quase 24 horas. Mas o mestre Antônio realmente é o único mestre que eu tenho, tive sempre com ele.
E como é que surgiu esse grupo feminino?
Mestre Antônio tinha umas meninas, mas todas eram da sociedade, meninas ricas, que não tinham muito esse interesse de querer viajar e aceitar as oportunidades que a capoeira dava, porque elas achavam que aquilo lá era mais para curtição. E como a gente via a capoeira do outro lado, a gente começou a falar, agora a gente vai treinar para a gente ser valorizado. A gente montou um grupo de dança de afro, samba de roda, e a gente era o coro. O mestre Suassuna sempre falava que era o melhor coro que tinha, eram as meninas. E aí foi mesmo, tipo, entre a gente mesmo, não tanto do mestre Antônio, mas entre as meninas mesmo, querendo vencer o preconceito de homem, porque naquela época não tinha muitas mulheres, eram muito poucas.
Além do seu mestre, que são as suas influências maiores na capoeira?
Mestre João Grande é meu mentor da capoeira Angola, né? Eu falo sempre assim, a gente sempre tem dois lados, né? Lado da moeda, né? Cara e coroa, né? O meu coroa é o mestre João Grande, porque ele que me ensina tudo a capoeira Angola, a cantar, a tocar, e é os movimentos que eu sei fazer, tudo é dele. Então, eu sei muitas histórias da capoeira por ele. Então, ele é meu melhor amigo na capoeira Angola e meu mentor da capoeira Angola. Mas, do lado, né, o outro lado meu da moeda é o mestre Poncianinho e o mestre Antônio.
Assim, uma pergunta meio bobada, né? Porque a gente conhece a senhora, mas qual é o seu apelido e por quê?
Ok, meu apelido é Dourada. Eu tinha outro apelido. Hoje eu vejo como o mestre Moraes, como ele fala, sobre o preconceito dos apelidos, né? E na época, por eu ter uma perna muito fina, canela muito fina, o meu mestre colocou meu nome de Canelinha de Sabiá. E eu não gostava porque isso era um bullying pra mim. E eu larguei a capoeira, não quis mais treinar. Depois de um tempo ele foi na minha casa me buscar, porque ele me achava uma pessoa muito importante da capoeira pra ele, porque eu fazia tudo. E aí eu falei, tá, eu volto, mas eu não quero mais esse apelido de Calinalim Sabiá. Quando eu nasci, eu era parda, cor amarela. Então minha mãe sempre me chamou de banana, minha bananinha, porque ela é amarela. E aí um dia, depois de muito tempo, o mestre Conselhinho, acho que na segunda ou terceira vez que ele veio pra minha casa, né, se dar aula na Áustria, a gente começou a conversar, tá, a gente, uma hora pra outra, ele falou assim, mas por que a banana? Eu contei a história, e ele disse, não, você não tem nada a ver de amarela, você tem a ver com ouro, sua cor é ouro, seu cabelo é ouro, sua pele é ouro, você agora é dourada. Então foi o mestre Conselhinho que me deu o nome de dourada, trocou amarelo pelo dourado, ficou melhor, né?
Claro. E qual é o seu nome real?
Meu nome é Luciana. Nossa. Não, nem Ana, nem Aninha, nada disso. Meu nome é Luciana.
Luciana, uau. Bem, você é uma das referências que a gente tem na dança, na samba, no tudo o que é o movimento do corpo. Como é que chegou a dança na sua vida? Foi antes da capoeira, por causa da capoeira, depois da capoeira?
A dança veio primeiro com a capoeira porque, como eu morava no Alto das Almas, no morro, eu cresci do lado da escola de samba de carnaval. Então, quando eu tinha 5 anos, eu concorri à princesa do carnaval e eu ganhei, como minha irmã também ganhou, que é contra a mestra André. E aí comecei a aprender a sambar, mas o samba do carnaval. A partir do momento que eu entrei na capoeira, eu aprendi o samba de roda. E aí surgiu o samba de roda, surgiu o afro e outras danças. Aí me tornei essa coisa da
Ana Dourada.
Ana Dourada da samba.
Que o mestre Bolinha está aparecendo, agora vai passar.
Só um pouquinho, gente, licença.
Passem, mestre. Tá
fazendo aqui, cuida.
Sim. Não, por favor, não se desculpe, não.
É até bonito.
Então, eu gostaria também de falar um pouco da importância da dança na capoeira. Porque a capoeira é uma luta, mas tem a parte de dança e tem muitas danças que chegam perto da capoeira. Samba, maculelê, vamos falar também, que é uma dança. Tudo que é a parte mais da dança.
É, a capoeira com a dança, elas andam juntas. Elas como foram, elas nasceram praticamente juntas. É muito difícil você separar o lado da samba de roda, como uma colelê, da capoeira. Então não tem jeito. E quando você traz o samba de roda, tanto afro, outras danças, pro seu mundo da capoeira, a capoeira fica mais leve e tem mais expressão. Então eu acho que tem tudo a ver a capoeira com a dança. Eu uso muito meu corpo por causa da dança na capoeira. Quando as pessoas falam, nossa, tem um bailado diferente na roda de capoeira. Porque por eu ser dançarina e trazer movimentos que são muito bonitos no afro, eu trago pra capoeira. Então eu acho que tem tudo a ver. É muito difícil você... Eu fui criada na capoeira do Mestre Antônio, que acabou a roda de capoeira, tinha jongo, tinha samba de roda. Hoje está se perdendo um pouco isso, muito no mundo da capoeira. Então eu acho que a capoeira e a dança, elas nunca vão se separar, porque a capoeira é dança. Então se você consegue trazer alguns movimentos da dança pro seu mundo da capoeira, fica mais bonito, com certeza.
Que bom. E também coisas que estão meio ligadas, o que a gente ligou, que tem gente que fica mais perto da capoeira também, tudo que é o candomblé, outras religiões. Como era a religiosidade na capoeira?
Olha, eu não tenho muita essa mistura, porque eu tenho um lado muito forte com a religião da Umbanda, não do candomblé. Porque muitas vezes quando eu estou dançando, eu trabalho muito com a energia da dança. E normalmente vem, às vezes eu estou dando aula, num evento, se pergunta para mim o que eu passei, não vou conseguir te responder, porque realmente às vezes nem eu sei o que eu passei. Aí vem o momento da religião, a parte minha, é minha. Eu não quero que as pessoas pensem que a capoeira tem isso. Cada um tem o seu jeito. Mas eu aproveito, porque como eu tenho esse dom de ter meu lado, eu aproveito Mas eu aproveito de um jeito bom, eu trago a energia desse lado espiritual pra mim. Pra mim é muito bom. Muitas pessoas veem a capoeira como só um esporte, pra mim não. Pra mim a capoeira é um tudo, né? É terra, é sol, é ar. Então não tem jeito você separar. Pra mim não tem separação. Só que isso muito na dança. Na capoeira eu ainda consigo segurar um pouco de não ter, porque eu acho, às vezes eu tenho um pouco medo. Porque muitas vezes eu já joguei sem saber como eu estava jogando.
Ah, e a gente está fazendo essas entrevistas também para a gente que está começando na capoeira, que não tem muita noção da cultura, das tradições, da Umbanda. O que é um pouco a Umbanda?
É, eu não vou falar sobre a Umbanda porque acho que é legal vocês lerem.
Não.
É muito procurar, tá? Porque eu não sou uma, tipo assim, uma pessoa que possa falar da Umbanda. Eu faço parte, né? Eu trabalho. Também não posso nem falar que eu faço parte, porque eu moro na Europa, não frequento casas. Uma vez por ano eu vou, visito o meu protetor, o meu mentor, mas isso uma vez por ano eu sou muito leiga para falar desse lado da religião tumbana.
Agora falando da Europa, como foi a sua chegada na Europa? Como é que você decidiu vir para cá?
Então, lá da Europa nem foi pela capoeira, né? Foi lá do meu lado de dançarina. Eu fui pra Taiwan trabalhar, tipo, uma Disney World lá, um lugar lindo lá. Mas eu fui como dançarina de maculelê, de danças folclóricas brasileiras. Eu e mais 50 pessoas. Eu tinha acabado de sofrer uma grande decepção amorosa, então eu decidi mudar a minha vida. Porque eu falei, não, isso não é pra mim, então. E a capoeira, nesse momento, me ajudou também, mas a dança me ajudou mais que a capoeira, né? E aí eu participei de um concurso em São Paulo com a Maria Pia, uma galera lá. E aí eu passei no teste e fui viajar com várias pessoas e no meio desse mundo tinha capoeirista. Quando eles souberam que eu fazia capoeira, a gente começou a fazer um show de capoeira com mulheres junto. E era eu mais uma menina fazia capoeira com outros 8 meninos. Então a capoeira veio depois, mas não, eu não fui pra Europa pela capoeira.
Uau. Agora você está morando em Bregenz, na Áustria. Como é dar aula de capoeira, de uma coisa tão brasileira, de samba, uma coisa também tão brasileira, para os alemães, para estrangeiros que não têm esse calor?
Eles não têm esse calor mesmo, mas eles têm uma coisa muito interessante que muitos brasileiros não têm, que é o interesse de querer conquistar alguma coisa. E eles queriam conquistar para eles o lado da capoeira, do samba. Eu tenho uma aluna que parece que samba é parecido comigo. Eu falo, caramba, ela é austríaca. E não são todas brasileiras que samba, isso é uma mentira. Eu tenho irmãs que não sambam. Então, o trabalho na capoeira, não, na dança da capoeira na Áustria, não foi difícil. Eu fui bem recebida. Chegou uma época que eu era a que tinha mais alunas, né, pelo meu jeito. Mas foi também tudo, também foi a minha cultura, o meu jeito. Porque às vezes, um grande capoeirista não é um grande professor. Então muitas pessoas acham que para treinar com uma pessoa precisa de fazer salto. E eu nunca soltei. Então eu não deixo de ganhar aluno. Então ensinar é totalmente diferente de você fazer o que você faz dentro da roda. Então, essa é a diferença. Mas eu fui bem recebida lá, muito mesmo. As pessoas abraçaram a nossa cultura. Nossa cultura é muito fácil de ser abraçada, né? Porque a capoeira em si, a dança, ela é muito bonita, ela é muito aberta, é muito livre. Então as pessoas que entram estão sabendo que elas ninguém vai exigir nada delas. Então eu acho que as pessoas falam, ah, mas é diferente, é Europa. Não, eu acho que eles dão mais valor para os brasileiros.
O papel da mulher na capoeira foi bem difícil no começo e às vezes ainda é. Não todos os capoeiristas põem problemas, nem quero falar isso porque não é. Mas quais seriam as suas dicas para uma mulher que quer estar na capoeira, pegar forte na capoeira?
Tá, eu acho que não tem problema nenhum, acho que é o problema da mulher mesmo. por ela se, ela se acha, ela já se coloca como um problema na capoeira, ela se fala, ela fala que ela é excluída, nunca fui excluída na capoeira, para mim foi difícil sim no começo, porque era poucas mulheres, sim, mas hoje as mulheres não tem problema nenhum, as mulheres estão sendo recebidas em vários eventos, todos os eventos tem uma mestra, tem uma professora, sempre, não tem... Eu acho que a pessoa, o mesmo que eu posso falar para os alunos de hoje, não acharam que tem problema, porque não tem problema, porque a vida é tão fácil, acho que a gente dificulta muito a nossa vida, porque não tem problema nenhum, então quando a mulher ela se acha que é importante no lugar, ela se torna importante. Então eu não posso falar, ah, tem que fazer isso, não, porque eu acho que é um problema das mulheres mesmo, que elas têm que tirar isso da cabeça, que não tem problema nenhum.
Muito obrigada. Uma dica para um capoeirista que está iniciando, que ainda está perdido, que está começando a conhecer tudo, vendo os movimentos, que é complicado, que eles não dá para fazer isso, não dá para fazer outro. Qual seria a sua dica para um capoeirista que está começando?
Eu acho que cada capoeira tem que ter determinação, não desistir, porque cada corpo é um corpo, cada um tem algum movimento que vai dar certo em um corpo, mas no outro movimento no seu corpo. Então, a dica que eu falo para as pessoas não desistirem, porque a capoeira é muito fácil. E quando você começa a trabalhar, a aceitar a capoeira pelo coração, e esquece um pouco esse lado mental, aquela coisa, tem que ser assim, fica mais fácil. Porque a capoeira é para todos. Então, eu acho que as pessoas têm que ter determinação e querer. Então, eu falo, tem um problema. Lógico, todo mundo tem problema. Nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo vai ser muito bom em tocar, nem todo mundo em cantar. Eu canto, mas na roda não gosto muito de cantar, porque a minha voz não aparece muito. Eu tenho uma voz já meio rouca, dá pra ouvir. Então, mas cada um tem o seu brilho, a sua importância na capoeira. Se você não consegue fazer salto, você consegue fazer uma ginga bonita. Você não consegue fazer uma acrobacia, você consegue fazer uns movimentos certeiros, movimentos firmes, movimentos bonitos. Então eu acho que as pessoas têm que ter determinação e querer. Acho que é isso aí que eu tenho que...
Uau!
Esse é o mestre,
aqui, o mestre Boca Rica.
Folgado, cortando a minha entrevista, mas tudo bem.
Quanto tempo faz que você conhece o mestre Boca Rica?
Oh, esse aí, mestre Boca Rica, quantos anos?
Tá viajando.
Eu acho que eu conheço mesmo Boca Rica uns 25 anos, 26, 27, uma coisa assim. Porque eu tô na capoeira há 32 anos. Então eu conheço ele desde quando ele entrou na capoeira. Então acho que daí você tem que perguntar pra ele quanto tempo ele tá na capoeira. Quanto tempo o seu mestre na capoeira?
Mais de 20 anos já.
Então eu conheço o mestre Boca Rica mais de 20 anos.
Uau! É,
faz muito tempo. Só não pergunto a minha idade, né?
Ai, se um ouvindo, desculpa, meu português não está bem.
Não tem problema.
Disse que parou de treinar com 12 anos.
Parei, comecei a capoeira 10 anos, depois eu retornei a capoeira com 12 anos, quando eu já tinha um emprego, quando eu era mais dependente de querer alguma coisa. Minha mãe falou, agora você tá um pouco mais, você tem seu dinheirinho, então você pode começar de novo. E eu briguei muito na minha família, até hoje ainda eu brigo por eles não aceitar a capoeira como eu queria que eles aceitassem.
A gente fala que então, a capoeira...
Agora que a família goste mais do capoeira? Ou...
Sim, os meus pais sim, porque quando eles precisam de alguma coisa, é com o dinheiro da capoeira que eu consigo oferecer para eles, talvez, às vezes, uma alimentação melhor, para comprar um remédio. Então, hoje, o dinheiro que eu uso, que eu ganho da capoeira, hoje eu posso oferecer uma vida melhor para meus pais.
Que lindo.
É, a vida dá volta.
Muitas. Então, a gente está super obrigada por essa oportunidade de falar com você. Você sabe, não tem que falar nada mais.
Eu que agradeço pela entrevista. Espero que vocês fiquem satisfeitos com a entrevista que eu dei.
Sem palavras.
Né? Diferente, né?
Muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente.
De nada, muito obrigada a vocês.
Essa foi a entrevista com a mestre Ana Dourada. A mestre Ana, ela tá
Bregenz, na Áustria.
Na Áustria, como ela falou aí na entrevista, mas é bom enfatizar um pouquinho. Então, quem está passando pela Áustria, buscar a mestre Ana Dourado.
Ela faz também um evento que se chama Yabás, na terra das Yabás, que é muito interessante. Tem, bom, na verdade tem dois, né? É, um que é agora, esse fim de semana, que acaba de passar. Que foi ótimo, gente. Eu fiz. Bom, vá, não vou mentir. Eu vou ir, mas vai ser ótimo.
Vai ser ótimo, né?
E tem outro que é normalmente no mês de junho. Então, se no mês de junho, na final de junho, você não sabe o que fazer, você tem que ir pra Bregenz, cara.
Sensacional, gente. Muitíssimo obrigado pela companhia nesse terceiro podcast. Deixe os seus comentários, as suas críticas, as suas histórias. E já agradecemos também a todo mundo que tem dado feedbacks.
Muito obrigada, gente. Estou fazendo um coraçãozinho com os meus mais, com as minhas mãos, mesmo se vocês não estão vendo.
E a gente se vê daqui 15 dias no Papoeira. Lembrando que visitem nossa página, papoeira.com. Fiquem ligados, porque vem coisa, vem novidades.
Vem coisa grande, gente.
Nos sigam no Facebook, também temos Papoeira.
Facebook,
no Instagram também.
Twitter.
Sigam, dê likes, dê comentários.
Por favor.
E a gente se vê daqui 15 dias no próximo Papoeira.
Tchau, galera.
Axé.